Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 10 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Jamais Miguel ao microfone, votos de uma boa escuta à presente emissão. Hoje nas notícias, especialistas da OMS a caminho da China para negociar a investigação às causas do coronavírus. 3 mortos em manifestações na República Democrática do Congo. O Comitê de Proteção de Jornalistas diz que aumenta a repressão no Uganda. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Peritos da Organização Mundial de Saúde estão a caminho da China para estabelecerem os parâmetros de uma investigação às origens da pandemia do coronavírus. Um porta-voz da organização disse que a delegação é composta por especialistas em saúde animal e epidemiologia e vão trabalhar com cientistas chineses para se determinar o tamanho e itinerário da investigação. A OMS quer estabelecer em que espécie é que o vírus se originou e como é que foi transmitido a seres humanos. Um porta-voz do governo da China disse que a delegação da OMS está a caminho da China a convite do governo chinês. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu para 12.443, mais 237 nas últimas 24 horas, em cerca de 541 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu para 541.381, mais 19.277 nas últimas 24 horas, um dos valores mais elevados desde o início da pandemia. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 3.724 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos do coronavírus, um novo recorde que está a sobrecarregar as unidades de cuidados intensivos em várias zonas do oeste e sul do país, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida e Texas. Na República Democrática do Congo, 2 manifestantes foram mortos a tiro e um polícia foi linchado por uma multidão em protestos contra a nomeação do novo diretor da Comissão Eleitoral. Manifestações e confrontos foram registados em Kinshasa, Lubumbashi, Gomé e outras cidades mais pequenas. A Assembleia Nacional aprovou a nomeação de Ronsard Malonda para presidente da Comissão, ao que se opõem os apoiantes do presidente Félix Tshisekedi, que contudo ainda não assinou a nomeação. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas disse que 10 jornalistas foram agredidos por forças de segurança, presos ou acusados de diversas ofensas pelas autoridades do Uganda este ano, o que parece indicar um aumento da repressão antes das eleições previstas para o próximo ano. O representante do Comitê para a África, Mutoki Mumu, disse que a polícia e as forças militares tornaram a cobertura jornalística de questões políticas naquilo que se chamou de uma tarefa perigosa. Dirigentes da oposição disseram que a campanha de repressão contra os jornalistas vai tornar mais difícil à oposição fazer campanha para as eleições previstas para o início do próximo ano. O governo do Burkina Faso rejeitou acusações da organização Human Rights Watch de que as forças armadas do país têm levado a cabo execuções em massa. A organização disse esta semana que as forças de segurança foram provavelmente responsáveis pelos assassinatos que ocorreram entre novembro do ano passado e junho deste ano, perto de Djinó, no norte do país. 180 corpos foram encontrados em valas comuns. O governo do Burkina Faso disse que as conclusões da Human Rights Watch constituem o que chamou de uma leitura duvidosa sobre as atividades das forças de segurança, acrescentando que rebeldes islâmicos têm levado a cabo ataques usando veículos e uniformes do exército. O governo disse estar empenhado em respeitar os direitos humanos.
Emissão vespertina da Voz da América, 10 de junho de 2020. Em destaque, entre outros assuntos, nesta segunda parte da nossa emissão, em Angola, o Serviço de Investigação Criminal deteve ontem o administrador municipal de Balumbo, na província de Benguela, acusado de corrupção. Começamos a nossa reportagem em Moçambique, país que poderá finalmente contar com uma lei de recuperação de ativos resultantes da corrupção e desvio de fundos públicos, cuja aprovação vinha sendo exigida há bastante tempo por vários setores da sociedade civil. Reporta Ramos Miguel.
A proposta da chamada Lei do Regime Jurídico Especial de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Ativos vai ser debatida na próxima sessão da Assembleia da República e prevê a criação de dois gabinetes, um de recuperação de ativos e o outro de administração de bens. Esta proposta de lei peca apenas por tardia. Eu acredito que essa lei vai contribuir grandemente para combater a corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes de natureza económica, afirmou Lázaro Zandamela, da Organização Justiça Social. O presidente da primeira comissão da Assembleia da República, António Bueno, diz que a ideia subjacente à aprovação desta lei não é prejudicar as pessoas, mas dotar o país de um sistema judicial transparente e isento, que possa julgar e condenar as pessoas que tiverem praticado atos criminais de que são acusados e também inocentar as pessoas que não tiverem praticado.
Eu acho que esta disposição do arresto preventivo vai precisamente nesse prisma, garantir a cautelar que eventualmente quem vai indiciado da prática de crimes tipificados não se possa aproveitar para deste momento e que possa desfazer-se desse património, de modo a que quando eventualmente for condenado já não exista património algum que possa ser recuperado pelo Estado.
O professor Gil Danhantumbo, do Observatório do Meio Rural, considera fundamental a lei de recuperação de ativos porque não interessa condenar a 2 ou 3 anos de cadeia um corrupto que construiu uma mansão com dinheiro desviado e que após cumprir a pena regressa para viver nessa mansão. É preciso confiscar os seus bens, frisou. Esta ideia é defendida também pelo antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, para quem é fundamental a criação de um instrumento legal que regule a administração de bens recuperados, porque a criminalidade económico-financeira e a corrupção não se combatem com prisões.
O mais importante é sim assegurar que o Estado tenha de volta todos os direitos, todos os bens adquiridos em resultado deste tipo de criminalidade. Portanto, estas perdas têm que ser reguladas por lei. É um pouco aquilo que se discute com relação às expropriações, mexendo com propriedade de alguém, é que essa decisão seja tomada por tribunal.
Os gabinetes de recuperação de ativos e de administração de bens vão ser criados através de um decreto do Conselho de Ministros, mas para Eduardo Semana, da Procuradoria-Geral da República, o ideal era que fossem criados por lei para não colocar em causa a sua legitimidade.
Ou seja, por essa via, portanto, localizar, identificar esses bens, localizados por via disso, portanto, produzir a favor do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o Serviço de Investigação Criminal deteve na quinta-feira, ontem, o administrador municipal de Balumbo, na província de Benguela, Júlio Silva Quanza Santos, e 4 colaboradores seus por suspeita de associação criminosa, tráfico de bens roubados e outros crimes, apurou a Voz da América, junto de fontes judiciais. Com o também primeiro secretário municipal do MPLA, o partido no poder, estão presos na penitenciária do Lobito Manuel Chitumba, diretor municipal da Estação de Desenvolvimento Agrário, António Sayongo, igualmente funcionário desta dependência do Ministério da Agricultura, António Ferreira II, diretor municipal de Educação, e António Ngando, um cidadão reformado. Quanza Santos é suspeito, entre outras fraudes, de ter desviado adubos disponibilizados para famílias camponesas, com a venda, segundo as fontes, a render 25 milhões de kwanzas encontrados na conta de uma empresa privada. O jurista António Cruz, advogado do administrador de Balumbo, confirma a prisão preventiva, mas explica que, estando o processo em fase embrionária, prefere adiar o esclarecimento que se impõe. Voz América, emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Em São Tomé e Príncipe, é lançado o desafio para a recuperação do turismo no meio da pandemia da Covid-19. Os empresários dizem que, se nada for feito, agora será muito difícil recuperar os estragos da economia no país. Detalhes com Oscar Medeiros.
Para incentivar a vinda de turistas durante a pandemia, a Direção do Turismo criou o selo Limpo e Seguro para estabelecimentos com regras apertadas para evitar a transmissão da Covid-19, garantindo a segurança e o conforto dos hóspedes. A obtenção do selo Limpo e Seguro não é obrigatória, mas pode ser determinante para a concorrência, explicou o diretor-geral do turismo, Hugo Menezes.
Portanto, aqueles que eventualmente não optarem, sabem que a partida estarão numa situação de desvantagem, porque isto por si só tem um aspecto, de certo modo, que é promover a concorrência. Portanto, uma pessoa que venha a São Tomé e Príncipe e tenha conhecimento que determinado estabelecimento tem selo, portanto, a partida, ela sabe que tem garantias de que, recorrendo àquele estabelecimento, portanto, não sairá infectado.
Os operadores turísticos aplaudem a iniciativa e pedem o envolvimento de todos de forma a evitar danos graves na economia de São Tomé e Príncipe, virada essencialmente para o turismo.
Nós, de forma geral, a população de São Tomé e Príncipe tem um papel fundamental para ultrapassarmos essa situação. Caso contrário, levaremos muitos anos para impulsionar um crescimento que já era 100%, quase 100% nos últimos anos.
O empresário Dilson Carvalho considera que, neste contexto, o governo deve incentivar as companhias aéreas a diversificarem as rotas dos voos para captar mais turistas.
Há muitos hotéis que reclamam a necessidade da promoção, da divulgação, para captarmos mais turistas para São Tomé e Príncipe.
O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, prevê uma recessão de 8,2% este ano em São Tomé e Príncipe, podendo prolongar-se para 2021 devido à crise nos setores de cacau e turismo provocada pela pandemia. O relatório do BAD traça um cenário crítico para a economia de São Tomé e Príncipe e inclui o arquipélago na lista dos países mais mal preparados para lidar com a pandemia. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé. Voltamos a Moçambique, onde centenas de moçambicanos residentes na África do Sul fizeram-se a fronteira de Ressano Garcia e Lebombo, alegadamente para escapar de uma iminente onda de xenofobia. Simeão Ponguan.
Há suspeitas de que podiam estar a fugir de eventuais ataques de xenofobia na sequência de ameaças contra estrangeiros. Mas as autoridades da migração dos dois países preferem dizer que se trata de transportadores informais não autorizados a circularem. Com a fronteira fechada, os moçambicanos foram impedidos de atravessar e postaram vídeos nas redes sociais pedindo socorro para serem deixados passar. A fila de carros era mesmo longa, obstruindo a autoestrada e inviabilizando a circulação normal de caminhões com carga comercial, únicos autorizados a circular entre os dois países nesta altura de medidas de emergência para a prevenção da propagação de coronavírus. O porta-voz da Migração de Moçambique confirmou nesta quinta-feira em Maputo que os responsáveis pela migração dos dois países acabaram então abrindo a fronteira, mas advertiram os viajantes.
As autoridades sul-africanas não permitiram a saída destes cidadãos para Moçambique. Esta situação gerou congestionamento no posto de travessia, o que obrigou a que as autoridades moçambicanas interviessem junto das autoridades sul-africanas para poder-se deixar estes cidadãos entrar no território nacional de modo a descongestionar a via, porque a situação que se verificava no terreno é que mesmo os viajantes devidamente autorizados não tinham como transitar naquele troço.
Moçambicanos têm estado a fugir de fome na África do Sul de regresso a casa desde a entrada em vigor das medidas de confinamento geral para a prevenção de coronavírus na África do Sul. Agora, com ameaças de ataques e prazo dado aos estrangeiros para abandonarem o país, a situação torna-se mais complicada. O prazo expirou nesta terça-feira à noite. O governo sul-africano condenou as ameaças e, do lado moçambicano, procura-se então melhor coordenação e para evitar regresso desorganizado.
As autoridades moçambicanas e sul-africanas estão a trabalhar em conjunto por forma a não permitir que esses transportadores se aproximem do posto de travessia.
Com mais de 230 mil casos positivos e 3.720 óbitos, a África do Sul é o país mais infectado na região e no continente africano. O regresso desorganizado de moçambicanos da África do Sul pode agravar a situação em Moçambique, um dos menos infectados na região.
Obrigado, Simeão Ponguane. A Liga Guinense dos Direitos Humanos alertou hoje que a violência baseada no género aumentou nos últimos 2 meses no país. Álvaro Lugero Andrade.
A nota publicada na página do Facebook da Liga Guinense dos Direitos Humanos indica que nos últimos 2 meses a violência baseada no género, nomeadamente casamentos precoces, violência doméstica e abusos sexuais, tem aumentado no país, com incidência particular nas regiões de Bafatá, Gabu, Oyo, Tombali e Kinará. Dos 31 casos anunciados junto da Liga, 15 foram de violência doméstica, 8 de casamentos infantis, 5 de abusos sexuais e 3 de violência sexual. A Liga atribui o aumento daquelas práticas inaceitáveis para ela à dimensão da impunidade no país e também ao facto de não existirem mecanismos institucionais de resposta e de apoio à vítima. Volto a citar a nota da Liga. A título de exemplo, as esquadras de polícias não dispõem de gabinetes de atendimento específicos para os casos de violência baseada no género, sem ignorar a inexistência de um centro público de acolhimento das vítimas. A violência baseada no género, nas suas diversas formas, constitui um desafio ao primado dos direitos humanos por ferir a dignidade humana e cercear as oportunidades de desenvolvimento pleno da cidadania, disse a Liga Guineense dos Direitos Humanos. No relatório divulgado em abril, a ONU alertou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus teria um impacto catastrófico nas mulheres e salientou que, além do aumento dos casos de violência doméstica, milhões de mulheres poderiam não ter acesso a contraceptivos e milhões de meninas poderiam ser obrigadas a casar ou ser vítimas de mutilação genital feminina.
Em Cabo Verde, uma fonte da cadeia de São Vicente disse que o empresário Alex Saab, detido desde 12 de maio a serviço do governo da Venezuela e procurado pelos Estados Unidos, foi bem tratado, contrário a afirmações anteriores de seus familiares. Eugênio Teixeira.
A Voz da América abordou uma fonte na cadeia de São Vicente, onde Alex Saab esteve detido antes de ser transferido para a Ilha do Sal, tendo sob anonimato avançado que o cidadão em causa foi bem tratado no estabelecimento prisional da Ilha do Porto Grande. Segundo avança a fonte, o mesmo recebeu os melhores tratamentos possíveis durante a sua permanência, tendo sido atendido pelo médico delegado de saúde praticamente todos os dias. Diz a mesma fonte, o próprio Alex Saab afirmou que estava sendo bem tratado. A Voz da América procurou obter a reação das autoridades governamentais do arquipélago sobre o caso, mas os nossos contactos para o telefone da Ministra da Justiça não têm produzido efeito. Sabe-se que o pedido de extradição já terá dado entrada no Supremo Tribunal da Justiça, pelo que o advogado João do Rosário acredita que a justiça seja feita, neste caso, a libertação do seu constituinte.
Peço, de facto, como toda a gente sabe, um processo está fora daquilo que é normal existir em Cabo Verde. É um processo complicado, um processo, enfim, que vai exigir muito cuidado, muita maturação. Bom, e há de surgir uma decisão na altura própria. Nós esperamos é que seja a decisão mais sensata possível e mais ligada.
Doutor, como um dos advogados, acredita que ele poderá ser solto ou vai ser mesmo extraditado para os Estados Unidos?
Olha, eu acredito é que se faça justiça. Vai dar entrada, ou já terá entrado no Supremo Tribunal de Justiça, um pedido de extradição. Eu acredito nos magistrados cabo-verdianos, eu acredito que o processo seja analisado com isenção, sem interferência dos políticos e que o Supremo decida em conformidade.
Portanto, o que eu dizer, as provas até agora exibidas ou que me foram permitidas analisar, não permitem que eu afaste a hipótese de não proceder à extradição, pelo contrário. Mas, como disse, eu acredito plenamente na justiça, sou um homem da justiça. E eu acredito que os magistrados cabo-verdianos saberão fazer a correta análise dos fatos e depois decidirem em função da prova produzida.
Acha que este caso é um caso mais político ou mais judicial?
Eu acho que sim, que é claramente um caso político.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O líder do ADI, maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, Agostinho Fernandes, eleito num polêmico congresso e reconhecido pelo Tribunal Constitucional num controverso processo, pediu a sua demissão. Oscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, o analista Liberato Muniz vê o pedido de demissão de Agostinho Fernandes como um ato de bom senso.
Porque o Dr. Agostinho Fernandes, uma vez eleito presidente do partido e uma vez legalizado junto do Tribunal Constitucional, não se viu ou seja, não houve campo de manobra para que efetivamente ele se impusesse como líder. E neste momento, quando o país atravessa um momento grave, onde a política é feita da forma como tem sido feita, é bom que os partidos se estruturem. Então, nesse sentido, eu acho que o pedido de demissão do Dr. Agostinho Fernandes vem no sentido de talvez organizar de uma vez por todas o ADI. O ADI precisa de se organizar, o país precisa de uma oposição credível e o ADI é um partido que todos sabemos é praticamente o único partido da oposição em São Tomé e Príncipe, mas não tem feito um grande trabalho nos últimos 12 anos. Nesse sentido, eu acho que a reorganização do ADI é prioritária para São Tomé e Príncipe, de modo que se sabe efetivamente quem é o líder do ADI? Porque nós assistimos nos últimos tempos o ADI com dois líderes. líderes, um ADI bipolarizado, um ADI que não funcionava.
Para outro analista, Walter Vera Cruz, a saída de Agostinho Fernandes abre o caminho para o regresso efetivo de Patrício Trovoada à liderança do maior partido da oposição santomense.
Acredito que aquilo que as bases querem ter manifestado essa vontade, que o Patrício Trovoada regresse aos comandos do ADI.
As próximas eleições presidenciais de 2021 podem estar ligadas à decisão de Agostinho Fernandes, dizem os analistas.
Só um partido organizado, estruturado, podia apresentar o seu candidato. Vão ser, de certeza, criar as condições para apresentar um candidato ou apoiar um candidato que vier apresentar ou ir de encontro àquilo que são as ideias do partido ADI.
Porque anteriormente nós não íamos saber quem é verdadeiramente quem queria apoiar esse tal candidato, se era a ala do Patrício Trovoada ou a ala do Agostinho Fernandes, o que para um partido político é mau.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Parlamentares democratas aqui nos Estados Unidos continuam a pedir respostas do governo a denúncias feitas pela imprensa de que a Rússia pagou recompensas a talibãs pela morte de soldados americanos e da coligação da NATO no Afeganistão. As revelações que o presidente Donald Trump e outros republicanos disseram não ter sido confirmadas apontam para as dificuldades que a Casa Branca tem em confrontar Moscovo no ano eleitoral. Novamente, Álvaro de Andrade.
O secretário de Defesa, Mark Esper, disse na quinta-feira a parlamentares que, de forma evidente, não viu relatórios a alertar que a Rússia tinha pago ou pretendia pagar pela morte de tropas americanas no Afeganistão.
Até onde me lembro, não recebi nenhum relatório com a palavra recompensa. Se fosse um relatório credível e corroborado com essas palavras, certamente que me teria sido apresentado.
It would have been brought to my attention by the chain of command, by the chairman of the Joint Chiefs and others for action.
Esper depois admitiu ter sido informado sobre pagamentos russos e informações não corroboradas pelo Departamento de Defesa. A administração teve o cuidado de fazer essas distinções. O secretário de Estado, Mike Pompeo, recusou o pedido dos democratas no Congresso para testemunhar sobre o que o governo sabia ou o que fez.
Por que é que a Rússia não enfrentou consequências, nem mesmo uma repreensão pública do governo Trump?
O presidente Donald Trump escreveu no Twitter que as denúncias eram uma farsa e a Casa Branca alegou não ter chegado ao presidente nenhum alerta nesse sentido.
Mesmo que fosse uma informação vaga, no sentido que os russos poderiam estar a pagar recompensas pelo assassinato de soldados americanos, essas informações teriam chegado aos níveis mais altos do governo dos Estados Unidos, incluindo o presidente.
Desde então, os parlamentares têm recebido algumas informações, mas por questões de segurança têm tido muito cuidado em analisar a questão.
There are a number of questions here, and some of those.
Há várias questões aqui, algumas delas são mais precisas do que outras. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que a Rússia tentou criar os problemas para reduzir a credibilidade dos Estados Unidos em todo o mundo.
O antigo comandante dos Estados Unidos no Afeganistão disse aos legisladores que a resposta do presidente Trump à Rússia deve ser clara.
Deveríamos suspender a retirada de tropas da Alemanha. Essa retirada de tropas tende aos desejos russos de dominar e enfraquecer a NATO. Se ela for realizada, apesar dessas recompensas, será vista como um sinal de fraqueza americana diante das ameaças russas.
Desconhece-se se houve tropas americanas assassinadas devido às possíveis recompensas russas, mas analistas alertam que, independentemente da veracidade dos relatos, o presidente Vladimir Putin está atento à resposta dos Estados Unidos.
O facto de estarmos a discutir isto mostra que precisamos reequilibrar e alinhar a nossa postura em relação à Rússia em toda a sua dimensão.
Este é um debate adiado para depois das eleições de novembro.
No oeste dos Camarões, centenas de mães solteiras protestaram esta semana contra casamentos forçados. As mulheres dizem que os seus pais as forçaram a casar cedo e pediram às autoridades que ajudem a acabar com a prática, dizendo que muitas vezes termina em famílias desfeitas.
Metombembe Aisha, de 20 anos, mãe solteira, liderou as manifestações. Ela disse que a maioria das 300 pessoas que protestavam tinham 14 anos quando foram forçadas a se casar com homens que não conheciam. Os pais devem permitir que as meninas escolham os seus maridos, diz Aisha, isto para parar com a dor que estes casamentos forçados causam. Aisha formou o grupo para apoiar as mães solteiras que abandonam esses casamentos e para acabar com essa prática comum entre muçulmanos dos Camarões e das aldeias. O grupo diz que as meninas devem ir à escola. Os protestos foram desencadeados quando uma mãe viúva de 17 anos foi forçada, na semana passada, a se casar com o irmão do falecido marido. Tal casamento foi cancelado após as manifestações. As autoridades tradicionais dizem que se devem proteger as práticas culturais de seus antepassados, incluindo o casamento forçado e precoce. Um líder local disse que o casamento precoce garante às meninas juntarem-se aos seus maridos, ainda virgens, e os seus pais são vistos como modelos na comunidade. Mas as autoridades do governo são contra a prática e prometem punir os que fomentam casamentos precoces. Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola. E hoje houve um sorteio para os quartos de final, embora ainda estejam por realizar jogos da segunda mão, dos oitavos de final. Vamos ver o que deu o sorteio. O Leipzig da Alemanha vai ter pela frente o Atlético Madrid. Atalanta de Itália defronta o Paris Saint-Germain do Neymar. O vencedor da eliminatória Real Madrid-Manchester City vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Lyon e o Juventus. Recordemos que na primeira mão, Manchester City foi a Madrid ganhar por 2-1. Lyon bateu em casa o Juventus por 1-0. Portanto, o Manchester City é favorito para passar a outra eliminatória entre o Lyon e o Juventus por decidir. O vencedor da eliminatória, Napoli-Barcelona, vai defrontar o vencedor da eliminatória Chelsea-Bayern de Munique. Na primeira mão, Barcelona foi a Itália empatar um golo e o Bayern venceu facilmente o Chelsea por 3-0, pelo que já deve ter marcado o bilhete para os quartos de final. Os jogos da segunda mão dos oitavos de final, que ainda faltam disputar, são no dia 7 de agosto. Recordemos, portanto, que a partir dos quartos de final, todos os jogos vão ser disputados em Lisboa num sistema de um só jogo. Os quartos de final iniciam-se a 12 de agosto. Tudo à porta fechada. Claro está. Coronavírus não deixa entrar ninguém nos estádios. Hoje, em Espanha, também à porta fechada. Real Madrid pode dar mais um passo para o título se bater o Alavés. Real tem um ponto de vantagem sobre o Barcelona, mas tem menos um jogo. Ontem, o Sevilha foi a Bilbao ganhar por 2-1 e mantém-se colado ao Atlético Madrid na luta pelo terceiro lugar. Ambos têm 63 pontos. Em Portugal, hoje, importantes jogos na luta para o terceiro lugar do campeonato. O Sporting ocupa essa posição com 3 pontos de vantagem sobre o Braga. Sporting recebe o Santa Clara. Braga está no campo do Passos de Ferreira. Ontem, o Porto deu mais um passo para o campeonato, batendo o Tondela por 3-1. O Benfica empatou com o Famalicão a um golo, pelo que a 3 jornadas do fim está a 8 pontos do Porto, que tem como próximo adversário o Sporting. O Porto já ganhou o campeonato, mas ontem, depois da vitória sobre o Tondela, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, insistiu que não está já a celebrar a vitória no campeonato.
A gente tranquilo e a pensar no Sporting, no microciclo que aí vem, e temos treino amanhã, a pensar no Sporting, temos alguns jogadores fora, e o meu trabalho é esse, não é preparar ou pensar ou estar atento a coisas que eu não controlo, mas sim aquilo que eu controlo, que é o meu trabalho.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
Em destaque hoje nas notícias, especialistas da Organização Mundial da Saúde, a Câmara da China, para negociar investigação às causas do coronavírus. 3 mortos em manifestações na República Democrática do Congo e o Comitê de Proteção de Jornalistas diz que aumenta a repressão no Uganda. Ponto final a esta edição de sexta-feira, 10 de julho, da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, a terceira e última parte. Para já, um abraço do Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Até para a semana. Bom fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 10 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos 24 horas do dia em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e no tablet. Também, se quiser, pode juntar-se a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, especialistas da Organização Mundial da Saúde a caminho da China para negociar investigação às causas do novo coronavírus. Na República Democrática do Congo, 3 mortos em manifestações. Comitê de Proteção de Jornalistas diz que aumenta a repressão no Uganda. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes, mas isso mais à frente, hoje com a artista cabo-verdiana Ana Azevedo. Mas primeiro vamos até São Tomé e Príncipe, onde o líder da ADI, o maior partido da oposição, Agostinho Fernandes, e toda a sua direção, pediram hoje a sua demissão do cargo. Agostinho Fernandes alegou falta de consenso para realizar o próximo congresso, em virtude do partido ter praticamente 2 alas, após as eleições de 2018, em que não conseguiu formar governo e perdeu assim a maioria. O antigo líder, Patrice Trovoada, ausentou-se do país desde então, mas continua a dirigir uma das alas do partido. Óscar Madeiros falou com analistas sobre a repercussão dessa decisão.
Em entrevista à Voz da América, o analista Liberato Muniz vê o pedido de demissão de Agostinho Fernandes como um ato de bom senso.
Porque o Dr. Agostinho Fernandes, uma vez eleito presidente do partido e uma vez legalizado junto do Tribunal Constitucional, não se viu, ou seja, não houve campo de manobra para que efetivamente ele se impusesse como líder. E neste momento, quando o país atravessa um momento grave, onde a política é feita da forma como tem sido feita, é bom que os partidos se estruturem. Então, nesse sentido, eu acho que o pedido de demissão do Dr. Agostinho Fernandes vem no sentido de, talvez, organizar de uma vez por todas o ADI. O ADI precisa de se organizar, o país precisa de uma posição credível e o ADI é um partido que todos sabemos é praticamente o único partido da oposição em São Tomé e Príncipe, mas não tem feito um grande trabalho nos últimos 2 anos. Assistimos nos últimos tempos o ADI com 2 líderes, um ADI bipolarizado, um ADI que não funcionava.
Para outro analista, Walter Vera Cruz, a saída de Agostinho Fernandes abre o caminho para o regresso efetivo de Patrice Trovoada à liderança do maior partido da oposição são-tomense.
Acredito que aquilo que as bases querem ter manifestado esta vontade, que Patrice Trovoada regresse aos comandos do ADI.
As próximas eleições presidenciais de 2021 podem estar ligadas à decisão de Agostinho Fernandes, dizem os analistas.
Só um partido organizado, estruturado, podia apresentar um seu candidato. Vão ser, de certeza, criar as condições para apresentar um candidato ou apoiar um candidato que vier apresentar ou ir de encontro àquilo que são as ideias do partido ADI.
Porque anteriormente nós não iríamos saber quem é verdadeiramente quem queria apoiar este candidato, se era a ala do Patrício Trovoada ou a ala do Agostinho Fernandes, o que para um partido político é mau.
Óscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para o Maputo. Moçambique poderá ter finalmente uma lei de recuperação de ativos resultantes da corrupção e desvio de fundos públicos, cuja aprovação vem sendo exigida há muito tempo por vários setores da sociedade moçambicana. Ramos Miguel.
A proposta da chamada Lei do Regime Jurídico Especial de Perda Alargada de Bens e Recuperação de Ativos vai ser debatida na próxima sessão da Assembleia da República e prevê a criação de dois gabinetes, um de recuperação de ativos e o outro de administração de bens. Esta proposta de lei peca apenas por tardia. Eu acredito que essa lei vai contribuir grandemente para combater a corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes de natureza económica, afirmou Lázaro Zandamela da Organização Justiça Social. O presidente da primeira comissão da Assembleia da República, António Bueno, diz que a ideia subjacente à aprovação desta lei não é prejudicar as pessoas, mas dotar o país de um sistema judicial transparente e isento, que possa julgar e condenar as pessoas que tiverem praticado atos criminais de que são acusados e também inocentar as questões que não tiverem praticado.
Eu acho que esta disposição do arresto preventivo vai precisamente nesse prisma, garantir a cautelar que eventualmente quem vai indiciado da prática dos crimes tipificados não se possa aproveitar para deste momento e que possa desfazer-se desse património, de modo a que quando eventualmente for condenado já não exista património algum que possa ser recuperado pelo Estado.
Por certo, o Gisanhão Tumbo, do Observador do Meio Rural, considera fundamental a lei de recuperação de ativos, porque não interessa condenar a 2 ou 3 anos de cadeia um corrupto que construiu uma mansão com dinheiro desviado e que, após cumprir a pena, regressa para viver nessa mansão. É preciso confiscar os seus bens, frisou. Esta ideia é defendida também pelo antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, para quem é fundamental a criação de um instrumento legal que regule a administração de bens recuperados, porque a criminalidade económico-financeira e a corrupção não se combatem com prisões.
O mais importante é sim assegurar que o Estado tenha de volta todos os direitos, todos os bens adquiridos em resultado deste tipo de criminalidade. Portanto, estas perdas têm que ser reguladas por lei. É um pouco aquilo que se discute com relação às expropriações, mexendo com propriedade de alguém, é que essa decisão seja tomada por tribunal.
Os gabinetes de recuperação de ativos e de administração de bens vão ser criados através de um decreto do Conselho de Ministros, mas para Eduardo Semana, da Procuradoria-Geral da República, o ideal era que fossem criados por lei para não colocar em causa a sua legitimidade.
Ou seja, por essa via, portanto, localizar, identificar esses bens localizados por via disso, portanto, produz a favor do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Começa aqui mais uma edição de Artes da Voz da América e hoje vamos conhecer um novo nome no panorama musical cabo-verdiano, Ana Azevedo, que dá os seus primeiros passos agora numa carreira solo. Pintor, poeta, músico e combatente da liberdade da pátria, Osvaldo Azevedo, e de Vinha Miranda Azevedo, dona também de uma linda voz, Ana Azevedo é igualmente neta do poeta Pedro Cursino Azevedo, da geração conhecida como Claridade, o movimento literário que marcou a cultura das ilhas ainda antes da luta pela independência. É neste caldeirão de cultura
que é na Azevedo Creste, rodeada de instrumentos, com a irmã, também tocadora de piano, e, naturalmente, começa a cantar no liceu, seguindo depois para estudar canto em Portugal. Recentemente, ela revelou o seu gosto pelo fado e agora projeta a sua carreira com o álbum Ainda na Forja. Ana Azevedo é minha convidada hoje no programa de artes e na conversa comecei por lhe perguntar sobre o seu primeiro álbum.
Primeiramente, o que eu quero fazer, eu quero dar a conhecer a minha arte. O que eu faço é dar a conhecer a minha morna, os meus estilos musicais que eu gosto de cantar. E, falando deste meu projeto, do CD, é um CD de inéditos, no qual vou cantar, vou interpretar canções, porque eu componho também, portanto, da minha autoria. E já tenho também algumas músicas de compositores conhecidos que portanto, ofereceram as suas composições. E, portanto, é assim, o primeiro passo vai ser em relação à minha divulgação, porque é preciso isso também, não é? Para que eu seja conhecida e para dar outros passos.
E essa sua divulgação será no campo da música infanto-juvenil, porque também é professora de canto, será no campo da pura morna cabo-verdiana, será nessa mistura fado-morna, essas suas composições por onde é que andam?
É assim, a parte da educação musical, que é a minha formação, tem um cantinho muito especial, até porque é outro projeto que eu tenho, é o lançamento de um CD infantil. Uhum. Eu acho que é uma área onde precisamos cultivar. Eu acho que é na infância que temos que cultivar este gosto pela música, aprimorar mais, não é? Para que tenhamos músicos mais conscientes, não é? E é um projeto que eu tenho em mente futuramente, logo, possivelmente logo após o meu CD de originais. Neste CD proponho mornas, que é a minha, que é o género que eu estou muito mais à vontade, claro, e morna e alguns galopes. Portanto, a morna é de eleição, não é? Mas isto também está em estudo, agora estou a prepará-lo. Portanto, está tudo ainda um bocado em estudo.
Como é que se define como artista?
Eu a forma como me defino como artista, eu sou uma artista, julgo eu, não é? Uhum. Outras pessoas poderão dizer isso. Alguém já me disse que eu sou uma cantora romântica. Porquê? Porque eu vou buscar ao passado, vou resgatar no passado géneros, neste caso mais a morna, logicamente, que eu tenho, que eu estou muito mais próxima. Mas cantoras, por exemplo, eu gosto muito das cantoras que mais clássicas, como você disse, a Sãozinha Fonseca, por exemplo, a Zenaida Chantre, a Gardênia Benroche, que de facto cantavam a morna de uma forma um bocado diferente de como é cantado hoje em dia, não é? E com temas também bastante interessantes. E eu acho que pela minha geração, eu consigo ir buscar o antigo e trazê-lo com uma certa modernidade, não é?
Uhum.
Assim é que eu me defino como cantora, não é? Em relação a outros estilos, não é muito a minha área. Eu defino como cantora de mornas e de música do mundo, não é? Também. Portanto, eu tenho um repertório bastante eclético, então eu também posso interpretar temas não sendo só músicas nacionais, né? Cantores nacionais.
Acaba de falar de um aspecto interessante, questão da sua formação, que é em canto musical. Nos nossos países não temos academias nessa área, não temos universidades com muita tradição no ensino musical. E geralmente os artistas se desenvolvem do ponto de vista empírico. No seu caso, antes da carreira vem essa formação. Até que ponto essa formação pode ser um diferencial para quem começa a carreira de artista?
Eu acho que é essencial, digo eu, Porquê? Porque é preciso ter consciência do que estamos a fazer, para onde vamos. É preciso saber o que estamos a fazer, essencialmente. Eu para interpretar uma música, tenho de conhecer a música, tenho de trabalhá-la. Eu acho essencial conhecermos a linguagem musical, esses conceitos musicais, para podermos perceber o que nós estamos a fazer. Não é? Por isso que a formação musical desde a infância é muito importante, porque crescemos com uma mentalidade muito mais abrangente, muito mais interessante, para podermos interpretar, criar e fazer coisas bonitas, coisas incríveis com a música, não é?
Qual é a sua fonte de inspiração quando está a compor?
Olha, boa pergunta. Eu não tenho nenhuma fonte de inspiração, quer dizer, não escolho, não é premeditado, não penso em nada para compor. Vem simplesmente, segundo o momento, o momento que eu estou a viver, algo que eu vi, que eu senti. E normalmente, às vezes, comigo nem se passa muito assim. Passa muito mais à volta da criação musical do que em criação da letra. A minha música começa a crescer através de melodias, de harmonias e também muito dos arranjos, essencialmente de arranjos vocais. Que eu gosto de fazer e que, portanto, já tenho também tido alguma experiência nesta área com coros. Já tive um coro infanto-juvenil e também já fui a diretora musical, criando exatamente esses arranjos vocais para um coro já de adultos.
Esses arranjos saem pela voz ou saem pela guitarra?
Não, sai exatamente pela voz, que é a minha, que é o meu instrumento.
O instrumento principal, né?
Sabe? Eu habituei-me a criar a cantar, portanto, a criar a partir deste instrumento, que é o meu instrumento básico, que eu uso sempre. Portanto, posso começar com uma melodia, com uma harmonia, com uma junção de alguns acordes, e essencialmente, sim, com estes jogos vocais que eu faço, estes coros, que me vai inspirando até completar a música.
E sou de volta do meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade.
Thank you.
conversa com Ana Azevedo, jovem artista cabo-verdiana aqui em Artes da Voz da América.
Como vê a música cabo-verdiana neste momento? Como vê a nova geração? Como vê os novos géneros? Como vê todo esse ambiente musical cabo-verdiano, que é bastante dinâmico?
Tenho apreciado jovens talentos que têm aparecido, alguns géneros também, mas também tenho não gosto de certas coisas que aparecem a certos estilos musicais. Por exemplo, temos o Zouk. Vou falar especificamente disso, que é o que eu mais ouço na rádio, infelizmente, felizmente, não sei, que é mais o que a malta gosta de ouvir e dançar também nas discotecas, é natural, não é? E penso que nós desenvolvemos aquilo que nós ouvimos. Então, se nós ouvimos música, às vezes de fraca qualidade, ou ouvimos mais músicas que as rádios passam por um motivo ou outro, também temos a tendência de gostar desse estilo e de querer, portanto, compor e de fazer coisas dentro desse estilo. Eu falo por experiência própria, porque, Álvaro, a primeira canção que eu gravei foi um Zouk, estranhamente. Eu antes de ir para o curso, tinha um grupo musical, tinha um grupo no liceu, um grupo de jovens, fomos cantando por aí, no meio estudantil, até que nos convidaram, eu e a outra vocalista, para gravar uma música. Nós não sabíamos ao que íamos, mas fomos, e entretanto era para cantar um Zouk. E eu, na altura, e nem a minha colega, tínhamos esse hábito, mas pronto, fomos lá e fomos ver o que é que havia, o que é que íamos cantar. Primeiro era uma música que não conhecíamos, com notas super altas e coisas, e nós dissemos, não, esse tipo não queríamos cantar. Mas era um CD tipicamente de Zouks, não havia outro estilo musical. Então acabámos por gravar uma música muito conhecida, que é Yours Till the Dawn, cantada por uma cantora norte-americana, se não me falha, que é Shania Twain, agora em versão Zouk, que por acaso fez um enorme sucesso na época, mas não tinha essa consciência e foi gravado um bocado às pressas. Mas eu sinto que, e eu não tenho nada contra Zouk, eu gosto de caçar, gosto de bons Zouks. Eu gosto de cassafo, gosto de radelados, Liviti, coisas boas que foram feitas, que nós costumamos ouvir nas rádios, não é? Sequência de zucas, depois uma música da Lura, por exemplo. Outra sequência de zucas e uma música da Hélida, por exemplo, não é? E eu acho que é por aí, eu acho que é por aí. Se nós ouvimos música que não é de qualidade, obviamente que, pronto, não poderemos ir mais para frente e ouvir coisas boas.
Terminando mesmo, a sua grande influência foi seu pai, na música?
Com certeza, com certeza, com certeza.
De que forma?
Pela sensibilidade artística que ele teve, nas várias formas de arte. Ele escreveu, ele desenha, ele esculpe, portanto, ele tem uma sensibilidade para as artes que eu acho que eu herdei exatamente dele e dessa família. Portanto, e não só com a disponibilidade que ele me deu de ter instrumentos, de poder tocá-los, de poder tocar inclusivamente com ele. Portanto, meu pai tocava guitarra portuguesa, meu pai tocava guitarra de 12 cordas, violino. Portanto, como vê, minha mãe canta muito bem, tem um lindíssimo instrumento. A minha irmã também tocava teclado. Então, como vê, eu cresci num ambiente propício para que apurasse o gosto também pela música.
Ana Azevedo, professor de canto, compositor e cantora cabo-verdiana, foi convidada desta edição de Artes, uma rubrica semanal da Voz da América. Eu sou Álvaro de Andrade e vou deixar-vos aqui com o fado Povo Colabas do Rio, com Ana Azevedo.
Oh.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Peritos da Organização Mundial de Saúde estão a caminho da China para estabelecerem os parâmetros de uma investigação às origens da pandemia do coronavírus. Um porta-voz da organização disse que a delegação é composta por especialistas em saúde animal e epidemiologia e vão trabalhar com cientistas chineses para se determinar o tamanho e itinerário da investigação. A OMS quer estabelecer em que espécie é que o vírus se originou e como é que foi transmitido a seres humanos. Um porta-voz do governo da China disse que a delegação da OMS está a caminho da China a convite do governo chinês. O número de mortes em África devido à Covid-19 subiu para 12.443, mais 237 nas últimas 24 horas, em cerca de 541 mil casos. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu para 541.381, mais 19.277 nas últimas 24 horas, um dos valores mais elevados desde o início da pandemia. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 3.724 mortes, a grande maioria concentrada na África do Sul. Ontem, aqui nos Estados Unidos, foram registados 64 mil novos casos do coronavírus, um novo recorde que está a sobrecarregar as unidades de cuidados intensivos em várias zonas do oeste e sul do país, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida e Texas. Na República Democrática do Congo, dois manifestantes foram mortos a tiro e um polícia foi linchado por uma multidão em protestos contra a nomeação do novo diretor da Comissão Eleitoral. Manifestações e confrontos foram registados em Kinshasa, Lubumbashi, Gomé e outras cidades mais pequenas. A Assembleia Nacional aprovou a nomeação de Ronsard Malonda para presidente da Comissão, ao que se opõem os apoiantes do presidente Félix Tshisekedi, que contudo ainda não assinou a nomeação.
Decidido um serviço público internacional do governo dos Estados Unidos, Fanez Muniarugarama, ex-tenente-coronel das Forças Armadas Ruandesas, é procurado por participar no genocídio de 1994 no Ruanda. Muniarugarama é acusado de organizar e participar em massacres e violações sexuais de Tutsis em abril de 1994 e de ordenar aos que estavam sob o seu comando, incluindo civis e as milícias Interahamwe, a tomarem parte também. Sob as suas ordens, soldados do campo militar Gako alegadamente mataram cerca de 800 civis entre 7 e 15 de abril de 1994. Por este e outros crimes, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, conhecido como Mecanismo Residual para os Tribunais Internacionais, indiciou Muniarugarama sob acusações de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e emitiu mandado de captura. Os Estados Unidos cooperam com outros governos, as Nações Unidas e o Mecanismo Residual para tornar mais difícil a Muniarugarama e outros envolvidos no genocídio a continuar a eludir a justiça. Para este fim, os Estados Unidos oferecem recompensa até 5 milhões de dólares por informação que leva à sua detenção. Se tiver ou alguém tiver informação sobre as atividades e localização da Fanez Muniarugarama, pode fornecer na mais completa confidencialidade. Visite a embaixada ou consulado americano mais próximo ou contacte o Escritório de Segurança Regional. Escreva para o programa Recompensa para Crimes de Guerra em wcrp@state.gov ou contacte através do WhatsApp. O número é mais 1-202-975-5461. Também pode visitar a nossa página no Facebook www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram ou siga-nos no Twitter em www.twitter.com/WarCrimesRewards para ver fotos dos fugitivos procurados. Todas as informações credíveis serão investigadas e a identidade dos informadores mantida confidencial. Foi um serviço público internacional do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos a emissão de hoje, 10 de julho, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.